No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Notícia boa para internautas e blogueiros. O Facebook acabou de implementar um novo recurso no Messenger que permite aos usuários dessa plataforma remover mensagens já enviadas para todos. A função é bem parecida com aquela do WhatsApp, que permite a eliminação de uma mensagem para todos ou apenas para você mesmo. Esse recurso de remoção de mensagens para todos já está disponível para usuários do Messenger nas versões mais recentes de iOS e do Android. Coincidência ou não, esse novo recurso do Face foi divulgado ontem como que para comemorar o Dia Mundial da Internet Segura. A data foi criada em 2003 na Europa por iniciativa de uma comissão europeia a partir da rede InSafe e tem como objetivo realizar inúmeras atividades educacionais ao redor do planeta. A intenção é também fortalecer a rede enquanto um espaço público, mostrando que esse é um lugar onde a cidadania também deve ser aplicada, mas que isso demanda esforço coletivo e contínuo. Que o diga a doutora Mariana Valente, que é advogada, doutora em Sociologia Jurídica pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP. Doutora Mariana atua no campo das questões de gênero e internet, violência de gênero online, enfrentamento jurídico à violência contra a mulher, judiciário e direitos das mulheres, direitos humanos e internet, sem falar do acesso à cultura e ao conhecimento, que se traduz em direito autoral. Doutora Mariana é também diretora do Internet Lab. Seja muito bem-vinda ao nosso Viva Maria, é um prazer tê-la aqui.
Muito obrigada, Mara, é um prazer eu participar.
Bom, para começo de conversa, que tipo de trabalho faz o Internet Lab?
A gente faz pesquisa, principalmente pesquisa no campo de direito e tecnologia, orientada a políticas públicas. Uhum. E nessa área específica de gênero, a gente vem estudando o impacto da violência de gênero contra a mulher e o que, que o direito brasileiro tem a ver com isso.
Certo. Agora, nós sabemos, nós Marias, nós mulheres, somos a maioria dos atendimentos por exposição íntima, ofensas e conteúdos violentos na internet. Nesse contexto, a questão de gênero é determinante?
É determinante, Mara. Tem uma expressão que eu acho bem interessante, que é que a internet não é que nem o álcool, né? Que as pessoas possam dizer, ah, eu fiz porque eu estava bêbado, ou eu fiz porque eu estava na internet, né? Então, as concepções de gênero, por exemplo, os estereótipos associados à mulher, eles são reproduzidos na internet, assim como eles são fora da internet, né? E cada vez mais a gente tem uma separação menor, né? A internet começa a fazer tanta parte das nossas vidas que uma violência online não tem impacto online, ela acaba tendo impacto na vida da pessoa fora, e também a violência que é cometida ali tem a ver com a educação da pessoa, as noções que ela tem sobre estereótipos de homem e de mulher, de respeito, etc. Né?
Então, nesse contexto, nós já temos leis efetivas e canais para dar conta dessa demanda de denúncias e injúrias que se fazem através das redes sociais?
Então, Mara, em 2017, a gente fez junto, a gente do Internet Lab, né, junto com uma organização que se chama Coding Rights, a gente fez um relatório sobre violência online contra a mulher no Brasil para entregar para a relatora da ONU de violência contra a mulher e discutir, né, esse tema da violência online contra a mulher. A gente fez todo um processo com 40 mulheres que trabalham com violência online ou que foram vítimas, e a gente chegou à conclusão de que a violência é muito multifacetada, né? Então, quando a gente está falando de violência, a gente está falando de muitas formas diferentes de violência, né? Desde stalking, que é uma palavra em inglês para perseguição obsessiva, né? Mulheres que são muito perseguidas por homens que entram em contato com elas por todas as redes sociais, elas bloqueiam, eles criam outro perfil para falar com elas, isso é muito comum. Até xingamentos muito pesados, ameaças, extorsões e a própria disseminação no consentimento de imagens íntimas, né? Que é um problema que cresceu muito com a internet, é conhecido amplamente como revenge porn, ou pornografia de vingança, né? A gente acha que é um nome meio ruim, a gente prefere falar disseminação no consentimento de imagens íntimas, Mas enfim, que é uma epidemia, inclusive aconteceu essa semana um caso bem conhecido, né, com uma modelo. Sim. E para cada uma dessas formas de violência, o direito tem uma solução diferente ou não, né? Por exemplo, a gente não tem uma solução clara no direito para o caso de perseguição, que eu vim chamando de stalking, né? Mas a disseminação não consentida de imagens íntimas, ela entrou na lei no ano passado, né? Entrou no Código Penal, foram duas leis diferentes que foram aprovadas, uma em setembro e outra em dezembro, uma que criminaliza a disseminação de imagens íntimas, né? De caráter sexual ou de nudez não autorizadas pela pessoa, e outra que criminaliza a tomada de imagens, né? Sem autorização da pessoa, que é uma coisa que acontece muito também, da pessoa estar sendo gravada ou fotografada sem saber. Então, o próprio ato, ele se tornou crime, né? Mas uma coisa que a gente percebe muito com as nossas pesquisas, Mara, é que, frequentemente, o problema em enfrentar juridicamente esse problema não está relacionado à existência ou não de legislação, né? Quer dizer, claro que em alguma medida vai estar, né? Se não existe legislação, você não consegue enfrentar o problema, mas é muito comum que o problema esteja nas delegacias, no Ministério Público, nos órgãos que têm a atribuição, né, de investigar, de processar. Isso porque esses temas não são levados a sério, né? A gente vê muitas pessoas falando que, ah, isso é uma coisa que aconteceu na internet, é muito menos sério do que uma pessoa sofreu uma agressão física, por exemplo. Então, tem uma minimização dessa questão. Tem uma minimização por causa de uma questão de gênero também. Quando a gente está falando de disseminação de imagens íntimas, uma pesquisa nossa mostra que mais de 90% dos casos acontecem contra mulheres, tá? Mesmo se acontece uma disseminação de imagem íntima em relação ao homem, o impacto normalmente, tem questões de orientação sexual também, né? Mas o impacto normalmente não é tão amplo, se nem tão devastador. Pode acontecer, acho que principalmente se a gente estiver falando de orientações sexuais não normativas, né? O impacto pode ser muito grande. A gente já chegou a ver no nosso banco, a gente fez um banco de decisões judiciais, a gente viu alguns casos desse tipo, de pessoas sofrendo extorsão, homens sofrendo extorsão, por exemplo, por ter uma sexualidade exposta, um ato homossexual exposto, né? Mas é muito comum que seja uma coisa devastadora para a mulher por causa da expectativa em relação à sexualidade da mulher.
Pois é.
Me parece que uma coisa muito importante que precisa ser discutida com as crianças, com os jovens, né? É que as coisas que a gente faz online têm impacto sobre a vida das pessoas, né? Eu não acredito que um problema grande para a violência online seja o anonimato. Muita gente fala isso, né? Ah, o anonimato, a gente tem que eliminar o anonimato de alguma forma, porque é isso que tem permitido as violências. Eu discordo. Eu acho que na maioria dos casos a gente tem visto violências vindo de pessoas com nome e sobrenome, com fotos na internet, sabe? Pessoas que se colocam suas identidades reais. E por que que isso vem acontecendo? Me parece que as pessoas têm uma falta de empatia, né? Quando elas estão atrás de um computador, em relação a uma pessoa que está em um outro espaço, que ela não está vendo de frente, né? Uma descorporificação mais do que um anonimato. E eu acho que isso é uma coisa que tem que ser discutida muito com as crianças e noções de privacidade, de segurança digital, né? De percepções sobre que aquilo que você está compartilhando não vai ser compartilhado necessariamente só com seus amigos, mas pode ser visto por um grupo muito maior de pessoas, mesmo se você colocar aquilo num contexto controlado, vai, num grupo fechado, aquilo pode ser levado para outros grupos, e assim, isso tudo com muito cuidado, né? Porque eu acho que sempre quem viola o direito é quem está violando.
Então, a gente fica aqui na expectativa de que, dentre outras coisas, esse Dia Mundial da Internet Segura possa se revelar como uma ferramenta cidadã, fazendo do uso principal da internet a pesquisa, o estudo, além da comunicação, porque sem ela a gente não vive, não é, doutora Mariana?
É isso, Mari. Eu queria convidar todos os ouvintes para visitar o nosso site, é www.internetlab.org.br. A gente divulga muitas pesquisas, todas abertas ali, que a gente faz nesse campo, e tem alguns projetos também de conscientização, numa linguagem mais fácil, sobre os direitos, sobre o que se pode fazer no caso de uma violação.
Tá aí, então, doutora Mariana, Internet Lab, mais um canal de informação a serviço da segurança na internet.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.